Imagina ler um livro de história muito, muito antigo. E de repente, reparar que um evento que aconteceu há, digamos, 1000 anos atrás foi descrito com palavras tão cirúrgicas e específicas que parecem prever exatamente o que aconteceu na semana passada.
Pois a primeira reação de qualquer pessoa sensata seria logo gritar que é uma teoria da conspiração, não é?
Exato. Ou então achar que entrou num enredo tipo o Código da Vinci, onde andou alguém a esconder mensagens secretas nas entrelinhas.
Claro.
Mas a questão que trago para esta nossa análise detalhada de hoje é... E se não for magia?
Uhum.
E se não houver conspiração rigorosamente nenhuma no meio disto tudo? E se isto for apenas arquitetura?
Olha, essa é a distinção fundamental que precisamos mesmo de estabelecer logo à partida. Porque a mente humana, nós somos essencialmente máquinas insaciáveis de reconhecimento de padrões.
Sem dúvida. Vemos padrões em todo o lado.
Exatamente. Procuramos significado nas nuvens, nas estrelas, no meio do caos. Mas o problema é que, ao longo dos séculos, essa inclinação muito nossa, muito natural, levou a leituras incrivelmente distorcidas de textos históricos.
Pois, e é aí que entra o tema principal da nossa exploração aprofundada de hoje.
Certo. O que vamos dissecar aqui não tem nada a ver com procurar códigos subliminares que estejam ocultos, tipo truques de magia.
Nada de contar as letras de trás para a frente?
Nada disso. Trata-se, na verdade, de uma técnica literária e histórica altamente intencional. É um método onde o passado serve de molde, literalmente de molde, estrutural para o futuro.
E é exatamente por isso que eu acho que esta nossa conversa promete ser tão fascinante. A missão da nossa análise hoje é examinar o trabalho de um académico, o Dr. Matthews S. Harman, e focar especificamente naquilo que ele chama de padrões tipológicos na Bíblia.
Um termo que assusta um pouco ao início.
Assusta, sim. Tipologia soa a jargão académico pesado, mas o objetivo é descodificar como é que eventos e figuras históricas conseguem antecipar realidades futuras. E para quem nos ouve, independentemente de ser um estudioso de teologia ou sei lá, alguém apaixonado por análise de dados e padrões, dominar este conceito funciona quase como um atalho.
Um atalho brilhante, atrevo-me a dizer.
Exato, porque é uma ferramenta que apura o pensamento crítico. Ensina-nos a ler a estrutura profunda de volumes que são simplesmente gigantescos em termos de informação.
E o verdadeiro desafio aqui é aprender a distinguir entre um padrão desenhado deliberadamente por quem escreveu o texto e uma mera coincidência que o leitor moderno, por acaso, quer forçar.
Pois, o tal viés de confirmação.
Precisamente. É a diferença entre reconhecer a planta arquitetónica de um edifício e tentar adivinhar a forma de um rosto humano num muro que está descascado, percebes?
Faz todo o sentido. Ok, então vamos lá desvendar isso. Porque a palavra tipologia, como dissemos, pode soar impenetrável. E a definição central que o Dr. Harman apresenta nas palestras dele, confesso que obriga qualquer pessoa a ler duas vezes.
É densa, sim.
Muito densa. Eu tenho aqui. Ele define a tipologia como a modelagem escriturística intencional para desenhar analogias seletivas e expectacionais entre pessoas, eventos ou instituições dentro da estrutura histórica da revelação progressiva. Quer dizer, é uma frase que parece pesar uma tonelada, não é?
Sim.
Como é que nós desmontamos isto de forma prática?
Bem, o segredo aqui está mesmo em isolar os pilares dessa definição. O primeiro termo que é vital retirarmos daí é a palavra intencional.
Intencional.
Sim. Isto exige que aceitemos que o autor que escreve a narrativa mais recente descreve um novo evento usando um vocabulário e enquadramentos muito, muito específicos, de propósito, para acionar a memória de um evento anterior. Não é por acaso.
Ok, então o escritor sabe exatamente o que está a fazer.
Exatamente. Ele escolhe as palavras a dedo. Depois, o segundo pilar crucial é a palavra seletiva. Uma analogia não significa uma cópia integral, certo?
Como assim?
Se um texto quiser ligar dois grandes líderes históricos, não vai perder tempo a relatar que ambos tinham o mesmo prato favorito ao jantar. A menos que, claro, esse prato tenha uma função estrutural no padrão.
Ah, estou a ver. Portanto, a seleção de informação é brutalmente eficiente.
Brutalmente eficiente, sim. Eles ignoram o ruído.
Mas espera aí. Se houver dois personagens com histórias muito parecidas, a minha tendência natural é saltar logo para a conclusão de que, ah, encontrei um padrão tipológico, certo?
É o instinto inicial.
Pois é. Eu penso logo no famoso caso, no livro de Gênesis, com Abrão. Ele, com medo de ser morto num território estrangeiro, mente e diz que a sua esposa Sara é, na verdade, sua irmã.
Certo. O clássico episódio do engano.
Exato. E mais tarde, o filho dele, o Isaac, que faz rigorosamente a mesma coisa, com a mesma desculpa, envolvendo a sua própria esposa. Há ali uma rima claríssima, não é? O pai e o filho fazem o mesmo erro. Isso é tipologia.
Ora bem, é aí que a maioria das pessoas se engana. O Dr. Arman classificaria isso apenas como um efeito de eco estendido, o que é radicalmente diferente de tipologia.
Efeito de eco estendido.
Sim. Num eco estendido, nós vemos uma repetição literária que serve para ilustrar um ponto temático. Neste caso do Abrão e do Isaac, talvez mostrar uma falha de caráter hereditária ou uma falta de confiança em Deus contínua naquela família.
Certo, faz sentido.
Contudo, falta-lhe o motor principal da tipologia, que é a revelação progressiva e a expectativa de uma escalada.
Escalada.
Exato. O Isaac está apenas a repetir o erro do pai. Aquele evento em particular não aponta para uma redenção futura gloriosa. Nem o antítipo, ou seja, a segunda figura, supera a primeira em magnitude. É só um eco, uma rima.
O que nos leva a um perigo que me parece ainda maior. Se o efeito de eco estendido é apenas uma rima literária inofensiva, o que dizer da alegoria?
Ah, a famosa alegoria.
Pois, porque o Arman avisa seriamente contra confundir tipologia com alegoria. E quando eu penso em alegoria, penso em pessoas a espremer um texto até que ele diga o que elas querem que diga.
É uma ótima imagem visual.
É quase como aqueles comentadores políticos modernos, não é? Pegam num evento histórico qualquer e distorcem dos factos originais só para encaixarem na narrativa ideológica da semana atual.
A comparação é extremamente pertinente. A alegoria, na sua forma mais destrutiva para a análise histórica, ignora completamente a realidade terrena e física dos eventos.
Ignora os factos.
Exatamente. O Arman dá um exemplo excelente com Filon de Alexandria. Ele era um autor do primeiro século e o Filon olhava para personagens históricas reais do Gênesis e basicamente esvaziava-as de qualquer substância histórica.
Descartava a história.
Pois. Para ele, os rios, as pessoas, as batalhas eram apenas abstrações filosóficas. Eram meras metáforas para a luta da alma em busca da virtude.
Uau. Isso é reescrever o texto todo.
É. A isso chama-se eisesis, que é o ato de ler para dentro do texto, impondo uma grelha externa sobre ele.
Eisesis, e o antídoto para isso seria a exegese, certo?
Exatamente.
Ler a partir, extraindo apenas o significado que o autor original colocou lá.
Exatamente, sem pôr nem tirar.
Isso significa que, na verdadeira tipologia, a história real importa muito. A sombra só existe porque a pessoa ou o evento que a projeta é de carne e osso. Ocorreu mesmo no tempo e no espaço.
Fundamentalmente. A tipologia genuína não sobrevive num vácuo filosófico. Se o evento original, digamos o êxodo original, se não aconteceu de facto com pessoas reais no deserto, então falar de um novo êxodo no futuro perde toda a sua força estrutural. A base terrena tem de ser autêntica.
Certo. Mas se a base tem de ser histórica, isso levanta uma dúvida enorme que eu sei que divide muitos académicos.
Que é o debate do tempo.
Ah, sim. A grande fratura.
Pois. Os autores originais, quando estavam lá atrás a escrever sobre os eventos da sua época, eles sabiam que estavam a criar um molde, um padrão para o futuro. Ou isto é algo que só se consegue ver pelo espelho retrovisor. Olha, essa é mesmo a linha de fratura no meio académico sobre este tema. O debate opõe essencialmente duas correntes. A tipologia prospectiva e a tipologia retrospectiva.
Perspectiva sendo olhar para a frente.
Exato. O James Hamilton, por exemplo, é um dos grandes defensores da visão prospectiva. Ele argumenta que a intenção de apontar para o futuro está lá desde o início, de forma consciente.
Então os autores originais sabiam?
Para ele, sim. Eles deixam pistas deliberadas, quase na forma de promessas. Ele dá o exemplo de Deuteronômio 18, onde há uma promessa clara de que Deus levantará um profeta, cito, como Moisés.
Ah, ok.
A própria linguagem exige que quem lê projete a sua expectativa para a frente. É literalmente uma seta disparada em direção ao futuro.
Mas, por outro lado, temos o Richard Hayes a puxar a corda para o lado oposto, certo?
Certo. Ele defende a tipologia retrospectiva.
Ou seja, há correspondência entre dois eventos, Só se torna visível depois do segundo evento ocorrer.
Exatamente. Apenas em retrospectiva.
O exemplo clássico disso seria quando no Novo Testamento se diz que Cristo é o Cordeiro da Páscoa. Porque se formos ler o texto original da Páscoa judaica lá no livro de Êxodo, não há qualquer indicação explícita, não há nenhuma nota de rodapé a dizer atenção, este Cordeiro representa uma figura messiânica que chegará daqui a milhares de anos.
Pois não, não há.
É um evento puramente sobre a libertação imediata de Israel do Egito. Ponto final.
É. E a solução do Harman para esse impasse é brilhante, porque não passa por escolher um dos lados. Ele reconhece que textos com esta densidade arquitetónica contêm ambas as dinâmicas.
Ambas funcionam ao mesmo tempo.
Sim. O caso do Salmo 22 ilustra a tipologia retrospectiva na perfeição. O Salmo abre com aquele grito famoso, meu Deus, porque me desamparaste.
Uhum.
E a partir daí descreve cenários de zombaria brutal e de roupas a serem divididas entre inimigos. Ora, no momento da escrita, o rei David está apenas a usar poesia visceral para relatar a sua própria agonia existencial e política.
Ele não está a olhar para o futuro.
Não. Ele não está de todo a tentar prever um método de execução romano que, aliás, nem sequer tinha sido inventado naquela altura.
Pois não, claro que não. Mas... centenas de anos depois, quem lê as narrativas da crucificação em Mateus e Marcos, vê esse mesmo Salmo 22 a desenrolar-se quase como um guião literal à frente dos olhos.
É assustadoramente preciso.
E é aqui que o Harman introduz duas metáforas que, para mim, clarificam a mecânica disto maravilhosamente. E a primeira é o efeito luminol.
Ah, essa é excelente!
Que é muito conhecido por quem consome de séries policiais ou documentários de crime, não é? A ideia é que pulveriza-se o químico num quarto que parece perfeitamente limpo, apagam-se as luzes normais, acende-se a luz negra e, de repente, o sangue brilha intensamente nas paredes.
E o aspecto revolucionário dessa analogia para o estudo de textos é que a luz negra e o luminol não fabricam o sangue.
Exato.
Eles não o colocam lá de forma artificial, apenas alteram as condições de visibilidade para revelar algo que já estava presente, de forma latente, mas que era indetetável a olho nu até aquele momento.
Isso é fascinante. A pista sempre lá esteve. E a segunda metáfora é a do filme de mistério. Nós vemos o filme todo e ficamos chocados quando descobrimos que, na última cena, que afinal o culpado era, sei lá, o bibliotecário com o castiçal.
É o clássico twist final.
Mas se rebobinarmos e virmos o filme pela segunda vez, as pistas estão lá todas. A câmara, de facto, focou o castiçal durante 2 segundos no primeiro ato. Torna-se incrivelmente óbvio em retrospectiva.
Mas isso obriga a quem estuda o texto a enfrentar a sua própria filosofia de leitura, não é?
Como assim?
Porque aceitar a premissa da tipologia retrospectiva requer, pelo menos no contexto destes textos, abraçar a ideia de um autor divino.
Ah.
Ou seja, uma mente soberana que atua sobre o próprio tecido da história, sobrepondo os seus desígnios arquitetónicos aos propósitos imediatos e limitados dos autores humanos.
Eles escrevem num nível e essa mente orquestra noutro.
Exato. O David escreve sobre a sua dor imediata. Mas o arquiteto invisível usa essa dor como um escantilhão perfeitamente desenhado para o futuro.
Mas repara, eu vou ter mesmo de fazer de advogado do diabo aqui um segundo.
Força! É para isso que cá estamos.
Dizer que há um autor divino a orquestrar o fluxo do tempo não será apenas uma desculpa rebuscada para o nosso viés de confirmação. Não corremos o risco de olhar para eventos super aleatórios e forçar as peças do puzzle a encaixar à marretada, batendo palmas a nós mesmos e justificando os erros com essa tal arquitetura invisível?
É uma excelente questão. Como é que nós provamos que o sangue estava objetivamente no quarto antes de aplicarmos a luz do luminol e não fomos nós que lá o pusemos? Olha, esse é um ceticismo saudável e absolutamente necessário. A defesa contra o viés de confirmação baseia-se na exigência de uma escalada estrutural muito consistente e na precisão clínica da linguagem.
Não pode ser vago.
Não, de todo. A tipologia não se sustenta em conexões vagas ou casuais. A validade só se prova quando o padrão interage com os grandes temas do texto de forma repetida e sistemática. E é por isso que o Dr. Harman desce das nuvens teóricas para a análise textual pura para provar exatamente isso.
Então vamos a isso. Vamos sujar as mãos no texto e ver como esta estrutura resiste à pressão no terreno, no mundo real.
Vamos a exemplos práticos.
O Arman aponta para dois grandes casos de estudo. O primeiro ele chama, de forma muito apropriada, de o exemplo óbvio. E encontramo-lo no capítulo 5 da Carta aos Romanos, onde é feito o paralelismo entre Adão e Cristo. Aqui vemos a tipologia a funcionar através de contrastes simétricos, certo?
Exatamente. A analogia constrói-se quase como dois espelhos colocados frente a frente, mas com reflexos totalmente opostos.
Ok. A estrutura de Paulo descreve como o primeiro homem, o Adão, introduziu a transgressão que resultou em condenação e morte para toda a humanidade. Em contrapartida, Cristo, atuando de forma intencional como o segundo Adão, introduz a obediência, resultando em justificação e vida. O paralelismo é inegável e a escolha das palavras é deliberada.
Sim, é claro como água. Mas a chave que desmonta a ideia de ser apenas uma mera coincidência literária é o que o Arman chamou há pouco de escalada.
A tal escalada. Porque o Paulo não diz apenas, olhem, tal como um fez isto, o outro fez aquilo. Não. Ele repete compulsivamente a expressão quanto mais.
Certo.
Se a ofensa trouxe ruína, quanto mais a graça trará vida. O antítipo, que é a realização futura, não é apenas uma repetição igualzinha do original. Tem de esmagar o tipo original em proporção e impacto.
Esmagar é o termo certo. Esse exemplo estabelece as regras básicas. Mas a verdadeira sofisticação arquitetónica revela-se no segundo caso que o Arman apresenta, que é muito mais subtil.
A tentação no deserto.
Não é? Exatamente.
A história da tentação de Jesus no deserto, no capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Se nós lermos o texto de forma isolada, superficial, é apenas um relato biográfico sobre resistência moral.
Sim, um homem no deserto a resistir.
Jesus vai para o deserto, jejua, tem fome e não cede à tentação. Fim da história. E, confesso, foi aqui que o meu cérebro parou por completo ao cruzar estas fontes. Porque quando se aplica a tal lente tipológica, percebe-se que o Mateus não está apenas a relatar um evento avulso. Está a desenhar um mapa sobreposto a outro mapa.
Completamente. A analogia não é entre duas pessoas físicas, como no caso do Adão, mas entre Israel, a nação original, e Jesus.
E os pontos de contacto são assombrosos. Reparem nisto. No Antigo Testamento, Deus chama a nação de Israel o seu filho. E no início do relato de Mateus, o Jesus acabou de ser declarado filho de Deus no batismo.
O primeiro ponto de ligação está feito.
Pois, e depois, Israel é guiado pela presença divina para o deserto, o Jesus é guiado pelo Espírito, adivinhem, para o deserto, Israel passa lá 40 anos, o Jesus passa lá 40 dias e noites, e ambos chegam a um ponto de ruptura física extremo, que é a fome intensa.
A configuração do palco é quase milimetricamente idêntica, mas o clímax da narrativa reside exatamente na divergência.
Onde eles se separam.
Sim, porque o gênio analítico não é só observar as semelhanças, mas detectar onde o padrão se quebra intencionalmente. Quando a nação de Israel teve fome, a resposta histórica foi duvidar da provisão e murmurar constantemente contra a liderança.
Quebraram sua opressão.
Exato. Mas quando Jesus tem fome e lhe é sugerido transformar as pedras em pão, a resposta é a confiança, expressa através da citação direta de antigas escrituras.
E este é, para mim, o detalhe que destrói completamente o argumento de que isto é apenas viés de confirmação e de que estamos a ver coisas onde elas não existem. Porque quando é confrontado com a fome e a tentação, Jesus cita versículos para se defender.
E o Arman nota que ele não usa um rolodex mental aleatório.
Um rolodex mental, exato. E não anda ali a puxar frases bonitas ou calhas. Ele cita passagens três vezes. E as três citações, as três, provém do mesmo livro, o livro de Deuteronómio, e especificamente dos capítulos 6 e 8.
E porquê é que essa especificidade é a chave mestra disto tudo? Porque os capítulos 6 e 8 de Deuteronómio contêm os discursos exatos onde o Moisés faz o balanço direto dos fracassos da geração anterior de Israel no deserto.
Uau!
Ao ir buscar o seu vocabulário de defesa exclusivamente àqueles capítulos, o texto está a demonstrar que Jesus se colocou cirurgicamente no exato local histórico, literário e teológico onde a nação de Israel tinha falhado.
Yeah. Um exercício magistral de estruturação da informação. Ao extrair essa informação tão específica apenas daqueles capítulos do Deuteronómio, o relato está essencialmente a declarar o seguinte. O molde original, que cedeu sob a pressão e se quebrou no passado, está a ser fundido de novo, em condições ainda mais extremas, mas desta vez não vai quebrar.
A assimetria é fantástica. A obediência absoluta face ao fracasso anterior é onde reside a mensagem central.
Essa assimetria eleva mesmo o texto, não é?
Eleva-o a uma dimensão tridimensional. Mostra de forma inegável que os autores sabiam precisamente o que estavam a fazer ao ligar eventos temporais tão diferentes através de conceitos e escolhas de palavras tão, tão rigorosas.
Mas, mesmo assumindo toda essa precisão e cuidado literário, a história humana é muito longa, certo? E os padrões tipológicos não viajam simplesmente do ponto A para o ponto B num voo direto e sem escalas. E eu aqui confesso que fiquei um pouco retido num termo técnico que encontrei nas notas do Harman.
Qual deles?
Os académicos chamam-lhe ectypes, ou iterações múltiplas. O que é exatamente isto de um ectype? E mais importante, como é que isso não transforma o estudo da tipologia num labirinto onde qualquer um se perde a tentar ligar pontos infinitos?
Bem, o conceito de ectype é mesmo vital para impedir que vejamos a história como uma simples linha reta simplista, com apenas dois pontos. Funciona como se fossem cópias intermédias de um molde original.
Como ecos?
Sim, como ecos progressivos que não param logo no primeiro ressalto. Eles rebatem em várias paredes ao longo da história antes de chegarem ao seu destino final. E o mandato da criação que é dado ao Adão é talvez o caso mais claro para visualizarmos isto na prática.
Ok, vamos lá ver. O Adão recebe a instrução para ser fecundo, multiplicar-se, encher a terra e sujeitá-la, certo? É a diretriz base da humanidade ali. E depois esse mandato parece ficar adormecido muito tempo, até que a humanidade quase é varrida do mapa no dilúvio.
Mas, repara no que acontece quando Noé emerge da arca. Qual é a primeira grande ordem que ele recebe? O padrão sofre o seu primeiro grande reboot, por assim dizer. Deus diz-lhe, na sua essência, exatamente o mesmo. Sê fecundo e multiplica-te. O eco bate no Noé.
Estou a acompanhar. E depois continua, não é?
Claro. Mais tarde bate no Abraão com a promessa de o tornar uma grande nação. Volta a ecoar na fundação da nação de Israel e na promessa de expansão ao rei David. Cada uma destas figuras históricas atua como um degrau intermédio, um ectop, numa longa escada tipológica.
Até que chegamos ao antítipo final, que é quem faz a verdadeira escalada. No final do Evangelho de Mateus, capítulo 28, naquilo que é conhecido como a Grande Comissão, o Cristo ressuscitado diz, cito, "Toda a autoridade me foi dada. Ide e fazei discípulos de todas as nações."
E como é que isso soa?
Isso. Se nós escutarmos bem a frequência estrutural disto, soa incrivelmente a uma versão infinitamente expandida e cósmica do "enchei a terra e sujeitai-a" inicial do Adão, não é?
Exatamente. A iteração progressiva vai criando a rampa de lançamento até se atingir a finalidade final.
Mas, olhando para a geometria disto tudo, e entramos aqui numa parte complexa, há um conceito espacial que o Harman menciona que confesso que fez a minha mente dar um nó. O triângulo de Jordan-Voss. Como é que os académicos mapeiam toda esta viagem no tempo espacialmente?
É fascinante. O Triângulo de Voss propõe uma expansão do nosso entendimento visual disto. Normalmente nós visualizamos o eixo temporal de forma horizontal, certo? A sombra no passado avança pela linha da história, da esquerda para a direita, até à realidade concreta no futuro.
Sim, a clássica linha do tempo escolar.
O que o Voss introduz é o eixo vertical. Imagina um triângulo perfeito, com o vértice superior a apontar para o céu, para cima. Esse vértice superior representa a realidade celestial original, o padrão eterno.
Certo. Portanto, a ideia não é apenas que a sombra horizontal projeta o futuro mais à frente, mas que há uma fonte de luz superior, intemporal, a incidir sobre ambos ao mesmo tempo.
Com imensa precisão. A realidade celestial eterna, que está fora do tempo, projeta a sua influência para baixo em duas direções oblíquas. Num lado do triângulo, cria a sombra temporária, o evento histórico lá atrás, no Antigo Testamento, e no outro lado do triângulo a descer, manifesta a realidade concreta e final no Novo Testamento.
Ah, Estou a ver.
Ambas as manifestações terrenas, partilham um ADN muito semelhante porque descendem exatamente do mesmo vértice celestial.
É um modelo mental super fascinante. Mas e aqui entra o grande aviso final, não é? Se o nosso cérebro se capacitar a começar a ver triângulos celestiais, ecoestendidos e padrões macrohistóricos por todo o lado, o que é que nos impede de enlouquecer de vez?
Que perigo, não é?
Sim, de transformar o texto bíblico num daqueles gigantescos quadros de cortiça, cheios de fios de lã vermelhos a ligar fotografias aleatórias, como vemos sempre em qualquer cave de um detetive obcecado ou de um teórico da conspiração.
O que nos impede de cair nesse abismo é a disciplina. A disciplina estrita de manter a aplicação da tipologia no nível macro, recusando categoricamente descer ao nível micro. O Dr. Arman é inflexível quanto a isso.
Portanto, não ler coisas onde elas não existem.
Exato. A tipologia estuda a trajetória de vidas completas, os grandes movimentos de instituições e a direção geral da história redentora. O erro catastrófico acontece quando se tenta aplicar esse peso interpretativo enorme a pequenos detalhes triviais que simplesmente não suportam a carga estrutural.
Sim, ele dá aquele exemplo maravilhoso nas palestras que, sinceramente, só há algo que veríamos partilhado hoje em dia num qualquer fórum da internet ou nas redes sociais. Alguém vai ler uma passagem sobre o povo de Israel e detecta um objeto banal, que por acaso é de cor vermelha.
O clássico erro da cor.
Uma corda, uma tenda, ou o que seja. E dá logo aquele salto mortal lógico. Isto é vermelho. Vermelho é a cor do sangue. Logo, esta corda em específico representa inequivocamente o sangue da redenção futura.
É. E esse tipo de análise destrói por completo a credibilidade da leitura séria e ignora completamente o contexto histórico original.
É forçar a barra.
Demais. Se uma conexão não é explicitamente confirmada ou validada pelos textos posteriores, a postura exigida a quem investiga deve ser sempre a da humildade interpretativa.
Humildade interpretativa. É um bom conceito.
É vital. É preferível segurar uma hipótese nas nossas mãos de forma muito frouxa, admitindo que podemos muito bem estar a forçar um padrão que é inexistente, do que apertá-la com um dogmatismo ilegítimo, apenas para sentirmos que temos as respostas todas arrumadinhas num sistema perfeito que nós inventámos.
Pois.
O pensamento crítico maduro adulto requer, requer bastante tolerância à incerteza.
E isso ressoa tão profundamente não só para o estudo rigoroso de textos antigos, mas, sinceramente, para o consumo de informação no geral hoje em dia. Para quem nos acompanha ao longo desta exploração complexa, o valor de mergulhar neste estudo sobre a tipologia bíblica afina de forma incrível a forma como nós próprios filtramos a realidade que nos rodeia, no nosso dia-a-dia.
Completamente de acordo. Ensina-nos muito.
Ensina-nos a ter paciência, ensina-nos a observar longas linhas narrativas, a requer aquele julgamento impulsivo que todos temos e a procurar conexões reais e testadas pelo tempo, rejeitando no processo o ruído e os ecos estilísticos vazios que dominam a nossa atual era de saturação absoluta de dados, não é?
Ora bem, aprender as regras da tipologia é, no fundo, aprender a ler de forma tridimensional. Em última análise, concede uma espessura real à história. Demonstra que, quer na leitura de um texto sagrado milenar, quer na análise de trajetórias de longo prazo de sociedades, compreender o molde em que o passado foi forjado é sempre a chave mais segura para interpretar a direção que o futuro vai tomar.
Tendo tudo isso em conta, e para respeitar o tempo da nossa audiência, vamos encerrar por aqui esta análise detalhada. Contudo, há um pensamento diretamente derivado do que conversámos hoje, com o qual eu quero mesmo fechar. E confesso que não me sai da cabeça desde que começámos a desconstruir aquele conceito fenomenal do efeito luminol no início da conversa.
É uma imagem que marca.
Marca muito. Se aceitarmos a premissa de que textos, eventos e instituições antigas contêm camadas de significado tão, mas tão profundas e arquitetadas que só se tornam visíveis quando a luz de eventos que ocorrem séculos depois as ilumina, a minha questão é: que eventos que estão a desenrolar-se no nosso mundo hoje poderão servir de luz negra daqui a 50 ou 100 anos? O que estará a acontecer agora, mesmo debaixo do nosso nariz, que um dia revelará um significado oculto e radicalmente novo naquilo que consideramos hoje como os factos mais pacíficos, banais e amplamente compreendidos da nossa própria história imediata? Que sombras estamos a viver sem nos darmos sequer conta? Fica este exercício mental para quem nos acompanha. Um grande abraço a todos e até à nossa próxima exploração.